No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rio Negro ultrapassa a marca de 16 metros no Amazonas. MPF pede suspensão de permissões para mineração na APA do Tapajós. Xamã da Vico Penal a visita diocese de Roraima. E Maranhão cedia 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o fim da vazante foi oficialmente confirmado pelo governo federal depois que o Rio Negro ultrapassou a marca de 16 metros. Apesar do processo de cheia ter começado, os patamares continuam ainda abaixo da normalidade. Os detalhes com Yuri Bezerra.
Na capital do Amazonas, a régua de medição do nível do Rio Negro atingiu 16 metros e 34 centímetros nessa quarta-feira, 14 centímetros a mais do que no dia anterior. O Serviço Geológico do Brasil confirmou o fim do período de vazante, mas também alertou que a intensidade da cheia está fora do considerado normal para o período, como explica o gerente de Hidrologia e Gestão Territorial do SGP, André Martinelli.
Ainda não recuperou, como por exemplo já ocorreu no Madeira. O Madeira apresentou o mesmo nível de crítico de seca dos Solimões, mas já recuperou. A gente hoje já lê no Madeira, nas estações monitoradas, cotas que são cotas esperadas para a época, né, dentro da média.
Além dos problemas logísticos, a vazante deste ano também prejudicou o setor de pesca, tanto que o governo federal precisou criar um auxílio para os pescadores no valor de 2 salários mínimos. Agora, passado o momento mais crítico, a atividade caminha rumo à normalização. A previsão para as próximas semanas é de chuva nas cabeceiras, que contribuem para a cheia do Rio Negro. Para o próximo ano, se espera uma enchente dentro da normalidade.
Se a gente tiver realmente consolidado uma laninha e aquele fenômeno que foi um fenômeno bastante atuante nos dois últimos anos para seca aqui na Amazonas, que foi o aquecimento das águas do Atlântico Norte, se isso melhorar juntamente com a laninha, o que a gente pode esperar para uma enchente, né, ou para uma cheia do ano que vem agora, 25, é uma cheia dentro da normalidade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal pediu a suspensão imediata de permissões para mineração na APA do Tapajós não autorizadas pelo ICMBio. A Agência Nacional de Mineração pode ser condenada ao pagamento de R$100 milhões por danos morais coletivos. A reportagem de Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, ajuizou nesta quarta-feira uma ação civil pública com pedido de decisão urgente na Justiça Federal, solicitando a suspensão imediata de todas as permissões de pesquisa e de lavra de recursos minerais na área de proteção ambiental, a APA do Tapajós, no sudoeste do Pará, que não tenham sido previamente autorizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A ação tem como alvo a Agência Nacional de Mineração, a ANM, e o ICMBio. Além da suspensão das permissões, o MPF pede que a agência seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$100 milhões a ser revertido para o Fundo de Direitos Difusos. O MPF argumenta que a ANM tem concedido as permissões sem autorização prévia e expressa do ICMBio, órgão gestor da APA, o que contraria a legislação, em especial o artigo 17 da Lei 7.805, de 1989. Essa lei estabelece que as atividades de pesquisas e lavras em áreas de conservação dependem de autorização do órgão ambiental responsável. Segundo o MPF, a ANM tem conhecimento da necessidade dessa autorização, mas não tem adotado as medidas para suspender ou anular os atos ilegais, ignorando a legislação e colocando em risco a integridade ambiental da APA, como pontua Gilberto Batista Naves, procurador da República e responsável pela ação.
No caso da área de proteção ambiental do Tapajós, o órgão ambiental que administra é o ICMBio. Portanto, não poderiam ser concedidas nenhuma permissão de pesquisa e nenhuma permissão de lavra sem a prévia autorização do ICMBio. E conforme investigações do Ministério Público Federal, nós verificamos que foram sim concedidas essas permissões de pesquisa e de lavra sem essa autorização do ICMBio, que as torna ilegais. Essa ação é importante também para atender a Constituição Federal. O artigo artigo 225 da Constituição Federal, ele determina a proteção do meio ambiente e, em relação às unidades de conservação, diz que são vedados os usos dessas áreas de forma que seja comprometida a integridade dos atributos que justificaram a criação da proteção natural. Ora, como a Agência Nacional de Mineração está concedendo essas permissões sem a prévia autorização do ICMBio, não tem ninguém que está ponderando na globalidade.
A ação do MPF também aponta que a falta de comunicação entre a ANM e o ICMBio impede que o órgão gestor da APA tenha conhecimento das atividades de mineração em curso, dificultando a fiscalização e o controle ambiental. O MPF ressalta que a APA do Tapajós é uma área de grande importância para a biodiversidade e que a mineração descontrolada tem causado desmatamento, contaminação dos rios por mercúrio e outros impactos ambientais. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a APA do Tapajós foi a unidade de conservação federal mais desmatada em 2022 e liderou a lista de desmatamento entre as unidades de conservação federais da Amazônia em março e no primeiro trimestre de 2023. O MPF ressalta a urgência na adoção das medidas, considerando os graves impactos ambientais e sociais decorrentes da atividade garimpeira ilegal na APA Tapajós. A falta de controle da mineração na área ameaça a integridade da unidade de conservação e a subsistência das populações tradicionais que nela habitam. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um programa do Tribunal de Justiça do Maranhão avançou na regularização fundiária e está garantindo direitos de propriedades no Maranhão. Denominado Registro para Todos, oferece ainda capacitação técnica. Confira com Emanuele Araújo.
O Tribunal de Justiça do Maranhão lançou o programa permanente Registro para Todos, uma iniciativa que visa ampliar e executar políticas públicas de regularização fundiária em todo o estado. O programa tem como objetivo assegurar o direito à propriedade e à moradia digna, promovendo justiça social, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável. Por meio de parcerias com prefeituras, cartórios e outras instituições públicas, o Registro para Todos facilita a emissão de matrículas imobiliárias para diversas comunidades, incluindo áreas urbanas, rurais, quilombolas e indígenas, com especial no foco nas populações de baixa renda. A ação envolve não apenas a entrega de registros formais de propriedades, mas também oferece capacitações técnicas para garantir uma execução eficiente do processo. A coordenação do programa é de responsabilidade do Núcleo de Governança Fundiária vinculada ao Tribunal de Justiça do Maranhão. O juiz de direito, Douglas Lima, e coordenador do núcleo, fala sobre as consequências de uma propriedade não ter um registro.
O fato da sua propriedade não estar registrada, ou seja, não estar no cartório, né, não estar com o papel passado, como a gente costuma dizer, traz várias consequências, né, tanto para o cidadão como também até mesmo depois que o cidadão vier a falecer, como por exemplo numa disputa por inventário, numa questão de herança, né, porque se não há registro, há apenas posse, né, então aquilo ali fica de uma forma precária. E também viabiliza que essa pessoa, por exemplo, adquira um crédito no mercado para reformar a sua casa, para melhorar, ou se tiver um negócio, para dar em garantia para obter os juros com financiamento mais em conta do que os empréstimos consignados.
O Núcleo de Governança Fundiária tem como missão articular com municípios, órgãos governamentais e entidades privadas para viabilizar projetos de regularização fundiária e fornecer suporte técnico e jurídico às comunidades, facilitando o acesso ao registro de propriedades e resolvendo conflitos fundiários. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, audiência pública debate crise climática na região oeste do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de... de notícias da Amazônia. RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E nesta quarta-feira, o xamã Davi Copenaua visitou a Diocese de Roraima e reforçou a luta em defesa dos povos indígenas. Copenaua participou de um almoço especial com o bispo da Diocese, Dom Evaristo Spengler. Felipe Gustavo traz as informações.
E a Diocese de Roraima recebeu, nesta quarta-feira, dia 18, a visita do líder indígena e xamã Davi Copenaua, representante da Hutucara Associação Yanomami. Durante a visita, Copenaua participou de um almoço especial com o bispo da Diocese, Dom Evaristo Spengler, que também é presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil. O encontro foi marcado por reflexões profundas sobre a luta dos povos indígenas e os desafios enfrentados diante de ameaças como o marco temporal. Em suas palavras, Davi Copenaua destacou o papel da Igreja Católica na luta pelos direitos indígenas e denunciou os riscos do marco temporal, que ameaçam a permanência de comunidades indígenas e em seus territórios.
Então eu estou aqui junto com a parte da igreja em Boa Vista. Fico muito feliz. Eu estou juntando mais muitos amigos. Eu preciso de mais amigos do lado do nosso povo Yanomami, povo indígena daqui de Boa Vista. O povo indígena do Brasil está mesmo problema. Então a igreja está acompanhando a nossa luta, nossa briga contra marco temporal, que eu não conheço. Essa é cobra grande, ninguém viu ainda, mas sabemos que eles são cutia grande.
Dom Evaristo Spengler reafirmou o compromisso da Igreja Católica com a defesa dos povos indígenas, seus costumes e territórios.
Cada vez mais forte na defesa dos povos indígenas, seus territórios, os seus costumes, e atualmente algo que vem em confronto à dignidade dos povos indígenas é o marco temporal, que é uma ameaça de fato aos indígenas estarem no seu território, que é originário, é ancestral. O Davi dizia para nós que a terra, quando ela é atacada, ela tem, né, depois uma reação, tem consequências, né? Essa mudança climática que está acontecendo cada vez com mais força, isso é uma reação da Terra aos ataques que são feitos a ela.
Na semana passada, o filme A Queda do Céu, que tem como protagonista o Davi Copenaua, foi exibido em uma sessão especial no dia 10 de dezembro, em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o líder indígena ressaltou que o trabalho cinematográfico é uma forma de responder à sociedade que ainda ignora a existência e a luta dos povos originários.
Realmente é importante esse filme dos Yanomami. Máquina é do moderno, é do governo. Nossa imagem, Yanomami, é nosso. Não só para ficar olhando televisão, cinema da cidade, brigando de futebol, mas que quer olhar nosso mais origem. Origem do povo Yanomami, originário, permanente, nosso lugar.
A visita de Davi Copenaua à Diocese de Roraima reafirma a importância do diálogo entre diferentes setores da sociedade e a igreja no enfrentamento dos desafios ambientais e sociais que ameaçam os povos indígenas.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública debate crise climática na região oeste do Pará. A audiência teve como objetivo ouvir as demandas da sociedade civil e de entidades representativas diante dos impactos socioambientais na região. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de organizações, movimentos sociais e coletivos se reuniram na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Santarém em audiência pública para debater sobre o enfrentamento das queimadas, da fumaça, da estiagem e dos desafios relacionados à segurança alimentar que afeta a região oeste do Pará. Convocada pelo deputado federal Ayrton Faleiro, em parceria com o vereador Biga Kalahari, a audiência teve como principal objetivo ouvir as demandas da sociedade civil e de entidades representativas diante dos impactos ambientais e sociais causados pela crise climática. O vereador Biga Kalahari destaca de que forma tem acompanhado esse debate sobre a crise climática e como tem se manifestado no Poder Legislativo frente a essa pauta.
Então, enquanto vereador, a gente colocou um projeto de lei, né? A gente encaminhou um projeto de lei que visa a alteração da Lei Municipal 17.894, de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Código Ambiental do município. A proposta, ela tem o objetivo de incluir, né, a prática de queimada como ilegal, né, e que resultem em crises climáticas. Então, a gente também manifestou duas reuniões ao MPE e ao MPF, né, para poder protocolar documentos, solicitando saber o que eles têm feito enquanto entidade para poder ou sanar ou solucionar o problema da fumaça no nosso município, né? Nós reunimos no Ministério Público do Estado, também do Pará, fizemos reuniões na Secretaria Municipal para fortalecer movimentos que solucionassem ou a curto, médio e longo prazo sanar esse problema da fumaça, que a gente sabe que parece que a cada ano vai ficando maior e vai piorando mais.
Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, destaca que a audiência foi fundamental porque a região de Santarém, agora que está saindo da pior estiagem e seca histórica, então é necessário que mais ações sejam efetivadas para diminuir os impactos para as populações.
Acho uma audiência fundamental, eu acho que até demorou, mas antes tarde do que nunca, até porque a região aqui de Santarém está saindo só agora da pior estiagem dessa série histórica dos últimos 100 anos, isso depois de ter passado, no ano passado, pela até então seca recorde. Então, aqueles fenômenos que aconteciam de 50 em 50 anos passam a acontecer com muito mais frequência e a gente percebe que a gente está muito pouco preparado para o que seria e parece ser esse novo normal. E quem acaba mais sofrendo com isso é quem justamente menos contribuiu, principalmente os povos ali da floresta, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que lutam para manter a floresta em pé.
Para Josana da Costa, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, a participação na audiência é muito importante para levantar as demandas dos pescadores e também pontuar que algo de urgente precisa ser feito pelo Estado para reconhecer a emergência climática.
Então, eu vejo a nossa participação como pescadores e pescadoras artesanais, assim, em um momento muito importante, porque é algo que precisa ser discutido juntamente com nós, né, com os pescadores e com as pescadoras. Então, a questão da mudança climática, a gente sempre está trazendo de que a mudança já aconteceu e que o Estado precisa reconhecer a emergência, né, precisa se dar conta de que a emergência chegou e ela chegou para ficar, mas o Estado também precisa ter o comprometimento de estar dialogando conosco. E hoje aqui foi muito, assim, visível, o qual eu trouxe, assim, com muita indignação, a ausência da casa. O povo precisa dialogar com o poder legislativo e eles precisam construir as coisas junto com o povo.
Os diálogos com a população foram fundamentais para medir os impactos ambientais sofridos pelos moradores e também contribuir para a formulação de propostas de políticas públicas, tanto no âmbito federal quanto municipal e também estadual. As políticas devem focar em ações preventivas para evitar que a região enfrente novamente as problemáticas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cadastro de animais de produção tem prazo prorrogado até esta sexta-feira. Produtores devem ficar atentos a esse prazo. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O prazo para o cadastro de animais de produção no Amazonas, realizado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, foi prorrogado até a próxima sexta-feira. A ação é voltada a produtores rurais e tem como objetivo garantir o controle sanitário e a segurança no manejo dos rebanhos. Francisco Mendes, gerente da unidade local da ADAF, destaca que o cadastro é obrigatório.
Só que o produtor não pode esquecer que os protocolos, né, os programas sanitários, eles continuam. O produtor não vai ter aquela prática de vacinar um animal em si, mas ele tem que fazer a sua atualização cadastral. Quer dizer, todo animal de produção, né, que vai desde o bovino, bubalina, até a abelha, tem que ter o cadastro na data, tem que procurar a DAE para fazer a sua atualização cadastral.
O gerente reforça que esta atualização deve ser feita 2 vezes por ano.
E isso aí é obrigatório. Então, as datas são 2 vezes por ano, né? No primeiro semestre e no segundo semestre. Então, aquele produtor que não puder vir na DAF, ele tem que, pode fazer pelo sistema remoto.
O telefone para atendimento remoto é o 92-9513-2857. Produtores que não realizarem o cadastro no período estabelecido podem enfrentar sanções administrativas, incluindo multas e restrições no transporte dos animais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o estado do Maranhão será palco do 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude. O evento acontece de 12 a 19 de janeiro em São Luís. As informações com Daniela Pantoja.
São Luís é a sede do 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil. O evento ocorrerá de 12 a 19 de janeiro de 2025 na capital maranhense, com uma programação voltada para reflexão, celebração e fortalecimento da missão juvenil na igreja. Contém uma natuada dos grupos de jovens O Guarnecer da Esperança e o lema Gritar a Utopia do Reino em Toda Parte, inspirado no pensamento do padre católico Hilário Dick. O encontro também traz uma iluminação bíblica especial. Senhor, dá-nos sempre deste pão, baseado em João 6:34. A secretária nacional da Pastoral da Juventude, Vanessa Freire, falou sobre o tema e o lema escolhido para essa edição. Este chamado nos impulsiona a gritar a utopia e a convidar os grupos de jovens de todo o Brasil a ecoar a esperança por um país melhor para nossas juventudes. É um convite à reflexão e à construção conjunta sobre essa temática tão necessária, fortalecendo os rumos da evangelização na nossa pastoral. Em São Luís do Maranhão, teremos a oportunidade de aprofundar essa missão, renovando nosso compromisso de fé e transformação, disse Vanessa. A expectativa é reunir mais de 500 jovens de todas as regiões do Brasil, que durante os 8 dias de atividades irão rezar, celebrar, refletir e discutir as particularidades, desafios e sonhos das juventudes. O evento é uma oportunidade de promover a troca de experiências e renovar o compromisso com a missão de evangelização, além de celebrar a presença viva e transformadora dos jovens na igreja. Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz do Maranhão e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, destacou a relevância do encontro para a evangelização da juventude no Brasil. Virão ao Maranhão representantes de todo o país, trazendo suas experiências, seus sonhos e ajudando a Igreja do Brasil a ver por onde caminhar no serviço de evangelização das juventudes. Sejam bem-vindas, juventudes do Brasil. A Igreja do Maranhão vos acolhe com carinho e amor, declarou Dom Wilson. Durante a programação, haverá momentos especiais como a celebração dos 40 anos da Pastoral da Juventude do Maranhão, que destacará a trajetória de fé e engajamento dos jovens maranhenses. Além disso, será lançada a nova edição comemorativa dos 20 anos do livro Somos e Igreja Jovem, um marco importante na história e espiritualidade da PJ. Para nós, organizar e realizar o 13º Encontro Nacional em Terras Maranhenses é motivo de muita alegria e esperança. A Pastoral da Juventude do Maranhão tem conduzido um processo de preparação marcado por integração regional e profunda mística com os nossos grupos de base. Queremos partilhar nossa realidade social e pastoral com os grupos de todo o país, enquanto celebramos juntos a cultura maranhense e fortalecemos a construção do bem viver, disse Raimunda Francisca, coordenadora nacional da Pastoral da Juventude pela Regional Nordeste 5. O 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude promete ser um marco na caminhada da PJ, destacando-se como espaço de esperança, comunhão e partilha de sonhos por um mundo mais justo e solidário. Com informações da comunicação da CNBB Nordeste 5, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, Feliz Natal deste ano 2024 e Feliz Ano Novo 2025. Quando estava pensando qual seria o tema deste editorial, deparei com as palavras de João Batista, que procuravam preparar o povo daquele tempo para a vinda do Salvador Messias. Lendo essa mensagem de João Batista, tive a fortíssima impressão que a mensagem de João Batista cai muito, mas muito bem, para os dias de hoje. Escute, reflita e depois me diga se minha impressão é ou não é muito bem adapta para o Natal no Brasil em 2024. As multidões perguntavam a João, que devemos fazer? João respondia, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntavam a João, mestre, o que devemos fazer? João respondia, não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, e nós, o que devemos fazer? João respondia, não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo do tempo de Jesus é muito parecido com o povo de hoje, então o conselho de João à partilha vale também para nós. Os publicanos do tempo de Jesus são bem caracterizados pelos ricos, pelos investidores e pelos banqueiros da época atual, todos representados pelo termo mercado. No termo soldados, podemos incluir não somente as classes que manejam as armas, mas também os funcionários públicos em geral, tanto do poder executivo como do poder legislativo, como do poder judiciário. A atitude básica e fundamental que João pedia era se abrir às necessidades dos outros, sair de si mesmos para ajudar os outros. E isso tanto na vida particular como na vida familiar e também na vida pública e política. Jesus iria pregar o mesmo jeito de viver, pois Deus é o Pai com coração de mãe, que quer todos os filhos se amando com amor concreto em todos os aspectos da existência humana. Meu amigo Rádio 20, nós também queremos nos preparar para a celebração do aniversário de Jesus. Não seria o caso de escutar as palavras que João Batista nos fala hoje? Não estaria na hora de sermos discípulos de João Batista e, com isso, também discípulos autênticos de Jesus? Encerro este editorial com um convite. Vamos escutar os conselhos de João Batista. Vamos fazer o que está ao nosso alcance para que a humanidade seja um pouquinho menos a selva onde domina a lei do mais forte, para se tornar um pouquinho mais a família de Deus, que é onde vigore a lei do amor, que é a lei do mais fraco. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4116 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Anderlei Oliveira, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Yuri Bezerra. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.